Voltamos aqui com o News Truck da CBN, que hoje está instalado no Royal Palm Plaza. A gente acompanha desde amanhã o Congresso Internacional, que reúne muitas lideranças importantes da cadeia do trigo. Alguns dos temas a gente já iniciou aqui para o ouvinte da CBN, falando sobre os avanços tecnológicos, falando também sobre o comportamento do público consumidor, que mudou bastante nesses últimos anos. E agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios o embaixador Rubens Barbosa. Ele é presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, consultor de negócios. Ele está também com outros cargos importantes, como presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica, além de também integrar o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, sem contar os diversos conselhos. Senhor Rubens, obrigado pela sua participação. Obrigado. Prazer recebê-lo. Obrigada, viu? O senhor está aqui com uma experiência muito interessante no mercado internacional. E aí já vem esta pergunta. A gente sabe que existem essas regras de outros países que impõem aos produtos brasileiros, às vezes de forma bem dura, né, bem rígida, algumas questões envolvendo qualidade. Isso, se não for bem estudado e planejado pela cadeia, pode impactar profundamente nos negócios. Como é que está esta relação hoje, principalmente com essa questão envolvendo o regulatório do Mercosul?
Olha, essa é uma preocupação da Abitrigo muito grande, porque, como você falou, os novos acordos comerciais, as novas maneiras de exportação no mundo, mudaram muito. E hoje há uma preocupação grande em todos os países a respeito do consumidor. Atender ao interesse, à necessidade do consumidor. Por isso estão sendo feitas novas regras que estão incluídas nesses novos acordos que estão sendo assinados. No caso aqui do Brasil e do trigo, a questão da convergência regulatória é muito importante porque há uma diferença entre as regras dos países exportadores e as regras aqui do Brasil colocadas pela Anvisa na questão do agrotóxico, por exemplo. Então, amanhã nós vamos ter um encontro aqui no âmbito desse Congresso Internacional com os uruguaios, com os paraguaios, com os argentinos, para discutir justamente esse ponto. Como fazer uma convergência no âmbito do Mercosul em certas regras, não somente essa, mas em outras. Nós estamos começando a discutir isso no âmbito do Mercosul, já há algumas convergências regulatórias aprovadas no passado e agora nós vamos começar a conversar com eles sobre a convergência regulatória nessa questão do agrotóxico.
É uma prática comum do mercado interno?
Você quando quer exportar para a União Europeia, você tem que cumprir os regulamentos da União Europeia. Se quer exportar para os Estados Unidos, tem que cumprir os regulamentos dos Estados Unidos. Não são só esses regulamentos de qualidade, mas também de sanitários, fitossanitários. Há uma série de regras aí que os países que querem exportar para esses mercados mais importantes têm que cumprir. No caso da União Europeia, tem regras sobre meio ambiente, sobre trabalho forçado, trabalho de menores. Então tem uma série de regras e o mundo mudou. Essas regras hoje fazem parte do cotidiano da negociação comercial.
O senhor acha que há uma dificuldade no Brasil para essa adequação por conta de uma cultura que já estava estabelecida ou porque realmente essas regras foram vindo e, enfim, este é o momento de se adequar? Ou o senhor acha que houve atraso?
Não, eu acho que o Brasil, nesses últimos 10, 15 anos, ele ficou isolado nas negociações comerciais. Então, houve um grande avanço. O Brasil, para dar uma ideia concreta do que eu estou falando, o Brasil, nos últimos 13, 14 anos, assinou 3 acordos comerciais, o Brasil e o Mercosul, não é? Com Israel, com o Egito e com a autoridade palestina. O resto do mundo assinou 400 acordos. Então, o Brasil, do ponto de vista da negociação comercial, ficou isolado, ficou atrasado. O Mercosul se paralisou. E nós estamos nessa situação hoje de correr atrás do prejuízo. Porque essas regras foram assinadas fora da OMC, porque o Brasil nesses anos todos ficou dependendo da estratégia de negociação multilateral na OMC, a rodada Doha e todas as negociações que estavam ocorrendo lá. E para o Brasil era muito confortável, porque eram negociações multilaterais obrigando a todos. Agora, nesses últimos 10, 15 anos, mudou. Hoje, os países negociam bilateralmente ou então regionalmente, como foi o acordo assinado pelos Estados Unidos, pelo Japão e por três países latino-americanos, né, o México, a Colômbia e o Chile, e seis ou sete países asiáticos, o chamado o PPP, a Parceria Transpacífica. E esse acordo, que é o primeiro acordo, né, dessa nova geração, ele inclui novas regras. Algumas das regras a legislação brasileira não aceita. Então, se o Brasil quiser se juntar a esse fluxo dinâmico de comércio que está surgindo com cadeias produtivas, com maior valor agregado, tudo isso a gente vai ter que se ajustar a essas novas regras que existem hoje, não é discriminatória contra ninguém, todo mundo aceita. O Vietnã, para dar uma ideia, nesse acordo transpacífico, o Vietnã, que é um país comunista, aceitou a criação de sindicatos livres para poder estar ajustado às regras desse novo mercado. Se o Vietnã abriu mão de uma parte importante da doutrina marxista, é porque vê algum valor nisso, né?
Com certeza. E aí o senhor computa esse atraso ou essa falta dessa participação brasileira, mais a balança pendendo para problemas e questões políticas ou econômicas mesmo?
Não, eu acho que houve durante esses anos todos um viés ideológico, né, contrário aos acordos comerciais. E isso está prejudicando o Brasil hoje. Quer dizer, nós ficamos atrasados, como eu disse, isolados das negociações comerciais, e a nossa estratégia de negociação comercial foi equivocada, porque nós jogamos todas as fichas nossas na negociação multilateral da rodada de Doha, que fracassou. Enquanto os outros países negociavam também acordos bilaterais e acordos regionais, o Brasil não fez nada, junto com o Mercosul, não fez absolutamente nada e colocou a gente nessa posição que nós estamos hoje, dependendo de uma revisão interna de conceitos, de filosofia, de estratégia, para poder o Mercosul e o Brasil em particular se juntar a esses fluxos dinâmicos de comércio. Recentemente, na semana passada, nós começamos a negociação com a União Europeia. Vamos ver como é que vai evoluir essa negociação, porque essa negociação é muito importante para a gente poder estar junto de uma das áreas dinâmicas do comércio internacional.
Senhor Rubens, eu queria que o senhor até validasse ou não a sensação que eu tive com a fala do senhor, porque a gente imagina que negócios internacionais e essas negociações já são difíceis por si só. Ainda mais se tratando de um país que precisa ter credibilidade do seu produto, porque este é um outro item, além de seguir toda a legislação que o Brasil precisa conquistar mundo afora?
Nós temos que ver a qualidade, né? Qualidade, preço, isso tudo está ligado com uma coisa que se discute pouco aqui no Brasil, mas que é muito importante. Quer dizer, nesses últimos anos nós perdemos competitividade. Quer dizer, o Brasil está fora hoje de muitos mercados, porque não tem competitividade, não tem preço, às vezes não tem qualidade, às vezes não tem, porque não tem pesquisa, não tem avanço, sobretudo na área industrial, e porque não tem câmbio também, né? Porque o câmbio agora está se apreciando novamente e vai tirar do mercado muitos setores que voltaram a poder exportar, porque o câmbio estava num valor de 3,50, 3,40, que era competitivo. Agora, abaixo de 3,20, realmente vai criar problema para muitos setores. Então, nós temos que passar por uma grande mudança na cabeça, na mentalidade, na política de comércio exterior, para voltar a ser competitivo. Se a gente olhar as estatísticas de comércio exterior nesses últimos anos, a exportação está caindo e a importação está caindo mais. Por isso que a gente tem um saldo. Esse ano nós vamos ficar com um saldo de mais de 40, 45 bilhões de dólares, não porque as exportações cresceram, mas porque as importações caíram mais do que as exportações.
Diante desse cenário tão conflituoso, se o senhor fosse muito otimista, não sei se é o perfil do senhor, como que o senhor enxergaria essa, não digo retomada de mercado internacional, mas um ganho de mercado que fosse ali algo que levasse ao consistente?
Olha, nós temos 41% das nossas exportações em 4 ou 5 produtos, sobretudo os produtos agrícolas, minerais. Quer dizer, esse mercado vai continuar a se expandir, porque os produtos que a gente exporta para a China são produtos essenciais, não vão diminuir. O governo está com uma política muito agressiva. Nós ouvimos hoje aqui o representante do ministro da Agricultura dizer que a meta do governo é passar de 6% ou 7% para 10% do mercado mundial na área de commodities e produtos agrícolas. Então, o problema que nós temos hoje é a parte industrial. E a parte de serviços vai começar a ter problema agora, também por causa das restrições de financiamento em virtude da Lava Jato, da corrupção, de tudo que aconteceu com o BNDES, com o financiamento de obras no exterior. Mas na parte industrial nós vamos ter que rever muitos conceitos nessa questão das regras, na questão do financiamento também, e sobretudo na questão de como voltar o Brasil a ser competitivo, porque não adianta ser protecionista que não melhora a competitividade. Nós temos que focar o debate nessa agenda estrutural, uma agenda que faça melhorar a competitividade, a reforma fiscal, que vai dar um equilíbrio para a economia, vai permitir que numa segunda etapa a gente enfoque essas reformas, e a reforma tributária, a reforma da previdência, a reforma trabalhista, a questão da energia, o preço da energia, a questão da infraestrutura, a volta dos investimentos, a melhoria dos portos. Tudo isso é que vai dar competitividade de volta aos produtos brasileiros. E nós vamos ter que nos engajar de novo a partir dessa negociação com a União Europeia nas negociações internacionais, para permitir que essas negociações abram o mercado, né, para os produtos brasileiros, sobretudo industriais.
Nubes, obrigada pela participação aqui na CBN, e também imagino que o senhor aí já está bem integrado no Congresso, já deve ter os seus compromissos, né? Então a gente agradece muito. Aliás, o Congresso que tem nomes importantíssimos justamente da cadeia do trigo.
Pois é. Esses dias. Todos os setores estão aí na indústria, nos vários segmentos da indústria estão participando.
É aquele momento que é raro acontecer todos juntos no mesmo espaço.
Todo ano a gente tem esse congresso internacional, esse é o 23º, né? E a Bitrigo está comemorando 25 anos, então estamos festejando tudo isso.
Tá certo. Parabéns a todos, principalmente por não desistir da economia nacional. Que a visão que o senhor nos trouxe é realmente que nós precisamos de mais seriedade.
É isso mesmo.
Obrigada. Eu falei com o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ele que é consultor de negócios, tem diversas representações em conselhos nacionais, o embaixador Rubens Barbosa.